Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças porque o Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que nos ama. E por isso, Senhor, o Senhor está o tempo todo, Deus, com o desejo que nós sejamos transformados. Por isso, Senhor, vem trazendo, Deus, entendimento, conhecimento, revelação da Tua Palavra, Senhor, para que nós possamos, Deus, receber a Tua Palavra e que ela seja transformadora nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração nessa noite para receber do Teu Evangelho, das Tuas boas novas, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, e se você está nos visitando hoje, você deve estar pensando, por que esse pastor, nesse dia, não está nem com camisa, está de camiseta? É simples, é porque essa camiseta não entrava. E eu estava louco para usá-la, e para deixar você com inveja, que não está conseguindo colocar a sua camisa. Porque eu também estava usando algumas camisas que eu não poderia, que só poderia usar de outra forma. Então fala assim, tem jeito para mim, repete, tem jeito para mim. Isso. Sabe por quê, irmãos? Nós, eu me incluo nisso, nós que gostamos de comer. Você gosta de comer? Quem lembra que gosta de comer? Nós que gostamos de comer, nós lutamos contra a balança. Verdade ou não? E quando nós conseguimos que a nossa camiseta, que não entrava mais, entre, é uma vitória, verdade ou não? Então você está vendo a vitória aqui. A camiseta aqui que nós fizemos, todos nós fizemos essa camiseta na época, né? Inclusive ela é fluorescente, né? Insista, persista, não desista, né? E aqui atrás com o logo antigo, São Bernardo do Campo, nós havíamos feito essa camiseta e ela ficou encostada. Aí eu falei, não, precisa mudar isso. E agora, e vai mudar mesmo, vai entrar mais camisa ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas eu não vim aqui para falar de balança, nem para falar dos meus pneuzinhos. Eu vim aqui para falar da palavra de Deus. Aleluia, fala assim, aleluia. Isso. E hoje é um dia muito especial que nós estamos encerrando o nosso jejum. Você que é o nosso visitante, não se constranja. Mas nós passamos 21 dias lendo o livro, orando, jejuando, né? Experimentando de Deus, tendo revelações, né? Experimentando daquilo que Deus tem liberado para nós e do que Deus vai liberar ainda mais ainda para nós. E o que nós entendemos do livro que nós lemos e entendemos do Evangelho? Podemos entender? Só uma perguntinha, faltou ligar uma luz ali, a lateral ali, deixaram uma... Se você pegar o Evangelho, pegar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você percebe que a palavra de Deus é uma carta de amor. É o desejo de um Deus que nos ama, de que cada vez mais nós estejamos próximos dele. De um Deus que nos ama, que mandou o seu filho se tornar o próprio Deus, se esvaziar das suas prerrogativas, dos seus poderes, se vir como homem e morrer morte de cruz. Para quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esse é o Evangelho. Então o desejo de Deus para mim e para você é que eu e você voltemos ao lar, voltemos a estar comungando com Deus, tendo comunhão com Deus. Nós estávamos desgarrados, e a única forma de vencer isso era Deus enviando o seu filho, o próprio Deus se fazendo carne, se tornando cordeiro, como um cordeiro, morrendo na cruz, morte de cruz. Para quê? Para que hoje nós tenhamos livre acesso, porque antes nós não tínhamos. Antes os homens, lá no Velho Testamento, eles tinham medo de Deus, de chegar perto de Deus. E isso não pode acontecer nas nossas vidas. Nós temos que ter alegria em estar próximos de Deus. Mas o diabo, a minha carne e a sua carne, e o mundo querem fazer o quê? Com que você tenha medo de Deus, que você não enxergue Deus como Deus verdadeiramente é. Para quê? Para que você relativize o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a igreja. O diabo, a carne e o mundo são os nossos três inimigos. A carne, você vai continuar com ela enquanto você viver nessa vida, mas ela nunca quer que você tenha relacionamento com Deus, que você tenha relacionamento com seus irmãos. O mundo prega tudo que é contra a palavra de Deus. Tudo é totalmente contrário à palavra de Deus. E o diabo, ele estava com Deus, ele foi expulso, por quê? Ele quis ser mais que Deus, ele quis ser Deus. Ele foi soberbo, ele foi orgulhoso, e por isso ele foi embora, foi mandado embora. Então esses três inimigos, eles ficam fazendo de tudo para que eu e você não tenhamos relacionamento com Deus e não tenhamos relacionamento com a igreja do Senhor Jesus. Percebe? Então eu e você, nós precisamos entender algo. Nós estamos numa batalha, numa guerra. Fala assim: eu estou numa guerra. Então você, sabedor disso, você precisa entender algo. Essa guerra, você não consegue vencê-la sozinha. Você só consegue vencê-la em unidade. Preste atenção. Unidade é diferente de união. Então, por exemplo, um saco de batatas cheio de batatas, existe uma união de batatas. As batatas estão ali, uma do lado das outras, mas não existe unidade. Agora, se você pega essa batata, coloca ela lá no fogo, com água, numa panela, e começa a esquentar essa batata. Essa batata começa a amolecer, aí você tira ela, descasca ela, e você começa a amassar ela com as outras, aí vai se tornar unidade. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo andam em unidade. E se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo andam em unidade, nós, como filhos de Deus, temos que andar também como? Em unidade. E eu, sabedor disso, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu vou andar sozinho, ou eu vou andar solto por aí, ou eu vou andar em unidade. Até o diabo sabe que ele tem que andar em unidade. Fala assim: até o diabo sabe que ele tem que andar em unidade. Quando você vê lá na Bíblia, legião de demônios, o que que é um demônio só? Vários. Até eles sabem. E tem crente que acha que pode andar sozinho, o lobo solitário. Eu não sei se você já assistiu alguma vez Discovery Channel, Animal Planet, algum tipo desses programas que é documentário sobre lobos. Por que que eles andam em grupo? Porque um guarda o outro, um protege. Isso pode ser com um leão, qualquer matilha de cães, qualquer coisa. Eles andam juntos por quê? Para um guardar o outro, para um proteger o outro. Por exemplo, quando você vê aqueles gnus, aqueles animais que estão lá na África, eles, quando estão todos juntos, os leões não vão para cima. Você já viu isso, não? Os leões só vão, eles colocam medo neles para eles saírem correndo, para ver se tem algum que está fraco, algum que fica solto, para eles irem lá e abocanharem esse que está solto. Sempre é assim. Então, o diabo, a carne e o mundo quer sempre que você esteja solto. Fala assim: soltinho. Fala assim para o seu irmão: a única coisa soltinha. Fala assim: a única coisa soltinha que eu quero é macarrão e arroz. É, porque unidos venceremos não dá, né? Uma vez eu fui comer na casa de uma senhora, ela me ofereceu um macarrão, e na hora que ela pegou o macarrão, ela tirou da panela, ela tirou assim com a colher, o macarrão veio tudo junto, assim, no formato da panela. Era como se fosse um bolo, assim, não sei se me entende. Ela tirou assim, eu olhei, eu falei... Naquela época eu não era convertido, saí, menti, falei que a minha mãe estava precisando de mim em casa. E eu falei para minha mãe que não ia comer, e o molho era ketchup. Eu saí correndo, eu falei: não, aquilo foi um negócio para mim. Que naquela idade eu já sabia o que era bom e o que não era para comer. Mas amém, eu fui perdoado porque eu não tinha me convertido. Eu menti para a mulher, mas Deus já me perdoou. Amém? Amém? Então, o que que acontece? Eu e você precisamos tomar uma decisão. Uma decisão de andar juntos ou não. Porque nessa decisão vai implicar tudo na minha vida. Não sei se você sabe, teve um homem chamado, acho que não lembro, Arthur Schopenhauer. Em 1850, ele lançou o dilema do porco espinho. Fala assim, dilema do porco espinho. Qual que era esse dilema? É o seguinte, ele queria mostrar o problema que existe em convívio entre as pessoas. E qual que era o dilema? O dilema é quando você tem uma decisão para tomar. E o dilema era o seguinte: no frio, os porcos espinhos, se eles ficassem sozinhos, separados um dos outros, o calor que era junto deles ficava longe um do outro. Então um não aquecia o outro, e aí eles morriam de frio. Mas se eles se ajuntassem, se eles ficassem próximos um do outro, o calor de um aqueceria o outro e vice-versa, e eles não morriam de frio, mas em compensação se machucavam. Olha para o seu porco espinho, irmão do seu lado. Pode olhar, fala assim: porco espinho, eu te amo. Pode falar, eu te amo. Pode falar para a esposa também, minha porquinha. Não fala não, que senão vai ter briga. Não, pelo amor de Deus. Chamou só, mas você sabe aquele animalzinho pequeno que é cheio de... Mas o que que queria mostrar? Que era melhor eles estarem numa situação meio difícil, meio incômoda, não confortável, mas era melhor do que eles estarem cada um sozinhos. Os irmãos estão me acompanhando? Deixa eu te falar, o diabo sempre vai falar para você que é mais confortável você ficar em casa, você não se relacionar com as pessoas. Realmente, pessoas é um ser muito difícil de se relacionar, ser humano. É verdade. Eu me incluo nisso. Eu não sou fácil. Minha esposa que o diga. Deus, então, nem se fala. Só que não tem alternativa. Fala assim, não tem alternativa. Sabe por quê? A alternativa que tem, se eu não andar junto com você, é eu ser alimento para capeta. É eu virar o bobo da corte celestial. Porque Satanás vai tirar sarro de mim, porque eu estou sozinho. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe por quê? Deus, ele sempre quer implementar a unidade. Lembre-se, a única oração que Jesus fez está lá em João capítulo 17, foi que nós fôssemos um. A única oração que ele pediu para Deus. Jesus estava lá falando para Deus o que ele tinha feito na terra, que ele tinha pregado, que ele tinha curado, que ele tinha levado a palavra, tinha ensinado os discípulos, estava falando com Deus, prestando contas. E ele falou assim: Senhor, e ele fez um pedido para Deus. Ele não falou que nos tirasse do mundo. Ele não fez o pedido que liberasse poder. Ele não fez pedido que todo mundo fosse abençoado, todo mundo fosse rico. Ele não pediu nada disso. A única coisa que ele pediu que é importante é que nós fôssemos um. Por que que ele pediu que nós fôssemos um? Porque lá no céu só andam em unidade. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria, Espírito Santo. Amém? Não é comida, não são coisas terrenas. O reino de Deus tem a ver com a paz, o poder, a alegria no Espírito Santo. Então eu e você precisamos entender que nós devemos ser um. O nosso maior alvo na nossa vida cristã é eu ser um. E como é que eu posso ser um com você? É quando eu não me acho melhor que você. Eu me acho servo de você. É quando eu me coloco numa posição de servir você. Quantos estão me acompanhando? É quando eu me humilho. No mundo, o que que é? Quando é que você vê alguém que é muito é muito badalado no mundo? É que todo mundo está servindo ela, verdade ou não? Mas Jesus disse que se você quer ser o maior que você, sirva. E aí eu quero falar agora de Jesus. Jesus, quando veio aqui para a terra, ele estava no ministério dele, o que que ele ficou fazendo? Ele ficou servindo. Jesus ia lá, buscava o Pai, conversava com o Pai, falava: Pai, o que o Senhor quer que eu vá? Que lugar que o Senhor quer que eu deseje que eu vá levar cura? Onde o Senhor quer que eu vá? E Deus falava com Jesus, e Jesus ia lá e fazia exatamente aquilo que o Pai falava para ele fazer. E ele servia, tanto que em todo lugar que Jesus ia, alguma coisa acontecia. Por quê? Ele estava em unidade, ele estava em sintonia com o Pai. E você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo que está dentro de você está em sintonia com o Pai. Então você tem um ser, você que aceitou a Cristo, presta atenção, como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o penhor da herança, o Paracletos, o Espírito Santo que habita dentro de você, e ele está em sintonia completa com Deus. Ele sabe de tudo que Deus tem para você, ele sabe de tudo. A única coisa é você se virar para o Espírito e saber do Espírito o que que Deus falou para ele. Ele é o nosso guia, ele quem nos conduz. E aí você vê na vida de Jesus, Jesus vivendo dessa forma, Jesus servindo, falando, levando a palavra, curando as pessoas, ressuscitando mortos, era a vida de Jesus. E aí o que que ele fez? Ele pegou homens iletrados, homens que não sabiam de nada, não conheciam nada. Você pega Pedro, Pedro era um pescador, pessoa humilde, que conhecia de peixe, mas não conhecia de Bíblia. E ele pegou esse homem, e esse homem teve uma experiência com Jesus. Como começa a nossa vida? Fala assim para o seu irmão: experiência com Deus. Foi a primeira coisa, uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus trouxe Pedro, por exemplo, vou dar o exemplo de Pedro, Pedro para perto de Jesus. E Jesus começou a trazer outras pessoas. E Jesus, o que que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava montando a equipe. Fala assim: montando a equipe. Mostrando a unidade. E aí o que que aconteceu? Jesus estava lá ensinando eles a como lidar, a como um lavar os pés dos outros, a como um ajudar os outros, a como um a proteger os outros. Enviava eles e falava assim: vai lá e cura as pessoas, vai lá e prega o evangelho para as pessoas, vai lá e ama as pessoas. E Jesus ensinando isso no tempo que ele estava aqui, ou seja, ele estava ensinando como é que o céu funciona, como é o reino de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus pregava o evangelho do reino. Reino é porque tem um rei que reina sobre nós, alguém que fala para nós o que nós temos que fazer. E aí o que que acontece? Jesus está lá, e daqui a pouco Jesus tem que ser assunto aos céus. Ele morre, ressuscita ao terceiro dia, vem com as chaves do inferno e da morte com autoridade, e fala para os discípulos: olha, vai lá para Galiléia, que vocês vão receber poder, Espírito Santo de Deus. Ou seja, Jesus não deixou eles na chapada. Jesus falou assim: vou enviar o Espírito. Antes estava eu aqui, agora o Espírito vai estar com vocês. Então, primeira coisa que Pedro teve foi uma experiência com Deus. Por isso que nós queremos sempre que as pessoas tenham experiência com Deus aqui no prédio, que Deus tenha, elas tenham experiências na célula, que onde nós estivermos juntos haja experiência, porque Ele está no meio de nós. No encontro, em cada momento que nós estivermos juntos, não importa, haja manifestação da graça. Depois que ele teve a experiência com Deus, ele teve a experiência com a igreja. Por quê? Aqueles discípulos de Jesus, eles faziam parte da igreja de Jesus. a equipe de Jesus. Ou seja, primeiro, eles tiveram uma experiência com milagre, viram que Jesus era Deus. Depois que eles tiveram essa experiência, eles viram como era o modo de viver de Cristo, dos céus. E depois que eles tiveram essa experiência, e Judas não passou nessa experiência, não passou nesse teste, o que que aconteceu? Ele se matou, e tiveram que colocar outro no lugar, Matias, entrou no lugar dele. E aí eles continuaram, Jesus morreu, ressuscitou, e depois passou 40 dias instruindo os discípulos, para falar para eles o que eles iriam fazer. Ou seja, primeiro, experiência com Deus, um encontro, uma conversão. Depois, a experiência de andar junto, de ser um. E depois eles foram enviados. Tanto que eles são chamados de apóstolos. Apóstolo significa enviado. Toda vez que você envia alguém, você está sendo apóstolo, você está enviando, você está abrindo novas frentes. E de pregar o evangelho a toda criatura, em todos os lugares. Foi isso que Jesus fez. E aí, você entende que a sua vida e a minha vida não pode ser diferente disso. Porque esse é o desejo para nós. É que nós tenhamos uma experiência com Deus. Que a nossa vida seja transformada. Que nós vejamos que existe um Deus. Um Deus que nos ama, que cuida de nós, que está preocupado conosco. Depois eu tenho uma experiência de como viver com Deus e como viver com os homens que estão junto de mim, que estão no mesmo propósito. Jesus veio mostrar isso, veio mostrar o padrão do reino. Nós vamos estar juntos. É por isso que às vezes eu vejo, por exemplo, eu dei um exemplo de uma irmã que estava numa igreja, estava na nossa igreja muito tempo atrás, e aí quando ela ficou sabendo que uma mulher, uma família saiu da igreja que ela estava, ela voltou para a igreja que ela estava, porque ela estava na nossa igreja de stand-by. Fala assim, stand-by. Ela só estava aqui por enquanto, só para constar. Na verdade, ela queria estar lá naquela igreja, mas porque tinha aquela irmã que ela tinha problema, ela não ficava naquela igreja. Ela não se resolveu. Sendo que ela não tinha que nem ter vindo para a nossa. Ela tinha que ter ficado naquela igreja e resolvido com aquela pessoa lá. Tinha que ter perdoado aquela pessoa e ponto final. E segue o enterro. Desculpa, o cortejo. Vai embora. E aí? Não, ela veio para cá, ficou quase 3, 4 anos aqui. Depois que a pessoa saiu de lá, ou seja, ela deve ter orado para a pessoa sair da igreja de lá, para ela poder voltar. Isso não é evangelho. Evangelho é eu tenho um porco espinho do meu lado, eu vou me resolver com ele, né, Jonas? Eu vou me resolver. Qual que é o problema? Tem gente que às vezes sai da igreja, ai, eu entendo que é o meu tempo aqui, ai, acabou o meu tempo. Ai, por que você está saindo? Ai, não, eu entendo que... Depois você vai descobrir, ai, eu não gostava daquela pessoa, eu tinha problema com aquela. Mas é justamente esse problema que você tinha com cada pessoa para você resolver, que você ia crescer. Era exatamente isso. Quando alguém às vezes fala assim para mim, ah, pastor, eu queria ir para a tua igreja, não sei o quê. Aí eu pergunto, você está vindo para a igreja porque Deus falou para você? Ou porque você está com um problema na tua igreja e você quer vir para cá? Porque senão você vai ter o mesmo problema aqui, porque Deus vai colocar, se você não consegue fazer 2 mais 2, escreve que é 5, você vai de novo ter a mesma prova, 2 mais 2. Deus não passa você que nem o governo, sabe o governo? Você pode ir mal que você passa, é verdade ou não? Não é assim que funciona. Você vai fazer de novo a mesma, vai acontecer outra pessoa, outro chefe. Casei 10 vezes, não, problema não, essa aqui vai me fazer feliz, não, o problema é a pessoa. Em vez dela resolver ela, não, ela vai, casa separa, porque o problema, ela enxerga que é sempre o outro, nunca é ela. Isso pode ser para a igreja, isso pode ser para a empresa, isso pode ser para a família, isso pode ser para qualquer coisa. E o desejo de Deus é que nós nos resolvamos. Se eu tenho um problema, qual que é o problema? Resolve o problema. Permanece. Fica. Qual que é o problema? Por que que você não gosta de tal pessoa? Por que que você se dá mal com tal pessoa? Por que que você torce o nariz quando você vê tal pessoa? Você acha que lá no céu o anjo torce o nariz para o outro? Seja sincero. Você acha que lá no céu um anjo fica fofocando do outro? Você acha que Jesus fica lá batendo papo com o Espírito Santo e fala assim: você viu que Deus mandou eu morrer na cruz? Você viu? Você acha que acontece isso? Não. Sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí Jesus lá no capítulo de João, capítulo 4, ele diz que aquilo que sacia ele é fazer a vontade de Deus e realizar a obra dele, de Deus. E aí você vê Jesus como um exemplo de êxito em tudo que ele faz. Por que que ele era um exemplo de êxito? Porque ele estava o tempo todo fazendo a vontade de Deus e realizando a obra de Deus. Então o alvo para mim e para você é que aconteça a mesma coisa. Eu e você façamos a vontade de Deus e realizamos a obra. Mas como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não consigo nem me relacionar direito com Deus? Se eu não consigo nem me relacionar direito com as pessoas? Jesus, quando estava pregado na cruz, estavam lá cuspindo nele, xingando ele, e ele falando assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque Jesus tinha identidade, ele sabia quem ele era. Porque se Jesus quisesse, mandava matar todo mundo. Só que não é o coração do Pai. Ele falou: Senhor, eles não estão sabendo o que estão fazendo, perdoa eles. Eu, se eu estivesse lá sendo pregado, desce o raio, Senhor. Desce o raio. Senta o dedo nesses caras. Não sobra um. Nem aquela criança lá que me cuspiu, colocou caca do nariz no meu pé. Mas era Jesus. Porque o desejo do inferno é que eu e você não nos demos bem. O desejo do inferno é que sempre hajam diferenças. Ai, eu não me dou bem com essa pessoa. Ai, eu não me dou bem com aquela. Ai, eu não me dou bem. A pergunta que você tem que fazer para a pessoa: com quem você se dá bem? Com ninguém. Nem com ela mesma ela se dá bem. Eu sei que comigo mesmo eu não me dou bem, mas eu sei que eu preciso estar na igreja. Eu falo: os irmãos, me aguenta e me suporta, pelo amor de Deus. Aí eu vejo ainda a gente, eu pregar ainda, eu falo: nossa, é a glória total. Eu não me aguento e ainda vem gente ouvir. Aí eu falo: não, tem alguma coisa, é só, pode ser do Deus. Não é possível. Os irmãos entendem isso? O desejo de Deus é que nós estejamos juntos. E tudo que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo deseja é que você ande junto, que você esteja aliançado, que você esteja junto. Para quê? Porque dessa forma você vai ter forças para vencer tudo aquilo que você passa. Não foi uma nem duas vezes que eu e minha esposa tivemos um problema e vamos ter problemas, e que nós colocávamos no meio da igreja, a igreja ora, célula. A minha esposa uma vez tinha que fechar uma empresa, 5 anos, três contadores, não conseguia fechar. Levou toda papelada na célula, jogou no chão, no meio assim: irmãos, estou com um problema. Aí você vê os irmãos orando. Na semana, ela foi lá e fechou. E o cara da Receita Federal falou assim: olha, você tem uma sorte que eu não sei, viu? Porque olha, não estão fechando nada. Mas por que será? Porque entendeu a questão do corpo, da unidade, que nós precisamos um do outro. Que quando você entende isso, você entende o poder que existe na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo, e nós andamos debaixo da autoridade do cabeça, que é Jesus Cristo. Você acha que Jesus Cristo gosta de ver a mão dele andando sozinha para lá? Imagina, Jesus é o cabeça, amém? Você nunca pensou nisso, né? Veio agora aqui, veio do céu, Imagina você, Jesus é o cabeça, imagina a minha cabeça aqui, e nós somos o corpo. Aí você vê o seu pé saindo daqui e indo andando lá assim, o rim saindo. Vamos parar por aqui. E vai para lá. Aí você fala assim, é normal isso? Não. O normal é nós estarmos unidos, protegidos. A palavra do Senhor está lá no Velho Testamento, que Deus, quando viu lá a Torre de Babel sendo construída, e ele viu que eles falavam uma só linguagem. Qual era a sua linguagem? Um só propósito. Fala assim, um só propósito. Eles tinham um propósito de construir para serem o quê? Famosos. Construírem aquela torre para eles serem, o nome deles ser muito famoso. Aí Deus falou assim, a gente precisa descer lá para ver isso. Quando Deus fala nós, quando ele fala fazemos, está falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Naquele dia desceu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para ver homens construindo uma torre para eles serem famosos. Que esse é o coração sempre de Satanás, para ele ser famoso, não para que Deus seja famoso. E Deus chegou e falou assim, por conta desse coração, nada vai poder parar eles. Sabe por que tem muito crente sendo parado? Porque não anda em unidade, não anda junto, anda soltinho. Como eu disse, soltinho só o quê? Macarrão e arroz. Então eu e você precisamos entender isso. Jesus disse, casa dividida não prospera. Então quando tem um problema na família, o pai e a mãe não se dão bem, em vez de eles se resolverem falando assim, não, nós vamos resolver isso, nós vamos ajustar isso, eu estou com esse problema, me ajuda mulher, a mulher, eu tenho com esse problema marido, me ajuda marido, e nós vamos resolver isso, nós vamos andar em unidade. Por quê? Quando você se junta e tem o mesmo propósito, nada vai poder parar essa família. Por isso que o mundo ataca tanto a família. Por isso que o diabo ataca tanto o homem, o cabeça, para dissolver a família. Porque quando tem uma família unida, nada pode parar essa família. Quando tem uma igreja unida, nada pode parar essa igreja. Quando nós oramos em unidade, nada vai poder parar. Como vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Então, o exemplo de Jesus, Jesus pegou os apóstolos tiveram uma experiência com Jesus e viram, Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, e nós vamos andar com você. E aí, Jesus transforma o quê? Aqueles homens que não sabiam nada, que eram somente pescadores, em pescadores de homens. E depois enviou esses homens para pescar homens e para gerar outros apóstolos, outros enviados, outras pessoas. Para quê? Para que a casa de Deus, o reino de Deus, fique lotado. Porque esse mundo, querido, deixa eu te falar, esse mundo aqui é o mundanique, já está decretado, não tem jeito para ele, ele vai afundar, já está afundando, se você não percebeu, há muito tempo. Agora deu uma emborcada maior, né? Deu uma, mas vai ficar pior, pode escrever aí. E aí o nosso papel é o quê? É levarmos o maior número de pessoas para o Senhor. E Deus faz a mesma coisa com você. Você tem uma experiência com Deus, você é tocado pelo Senhor e você vê, Deus existe, Ele me ama, Ele quer transformar minha vida, a vida da minha família. Mas depois Deus quer que você ande na igreja, aonde você aprenda, aprenda como pescar, aprenda a como ter experiências com Deus, aprenda a ser um apóstolo, para depois a igreja te enviar. A mesma coisa, igreja é para isso, igreja é para recepcionar você, para você ter uma experiência com Deus, para você crer, ter uma experiência com o Senhor e ver que Ele é o Deus da sua vida, somente Ele é Senhor. E depois disso, você entender que você tem que andar, você tem que aprender. Você, Paulo, dizem os historiadores, ele ficou 13 anos aprendendo, depois que ele se converteu. E depois, lá em Antioquia, eles enviaram Barnabé e Saulo para pregar o evangelho. Mesma coisa. Percebe? Ou seja, são as equipes apostólicas. Deus trabalha assim, mas tudo em unidade. Você vê Paulo andando sozinho? Não. Você vê os discípulos andando sozinho? Jesus alguma vez mandou discípulo andar sozinho? Quantos eles eram? No mínimo dois em dois, para um guardar o outro, um fortalecer o outro, um proteger o outro. Por quê? Porque existe unidade. Aí eles voltavam, Jesus perguntou: faltou alguma coisa para vocês? Jesus falou: não leva dinheiro, não leva nada, não leva nem manto a mais. Aí ele pergunta na volta: faltou alguma coisa? Eles falaram: nada. Porque eles foram confiados no poder do Espírito Santo, foram confiados no poder de Deus. O que aconteceu na vida deles? Só experiências. Deus quer a mesma coisa com você, querido e querida. Você não nasceu para andar sozinha. Você nasceu para experimentar as coisas de Deus, para andar em unidade, para aprender, para depois ir lá e levar o evangelho. Olha, como é que eu levo o evangelho? A gente ensina, a gente fala para você como você faz. Nós oramos juntos, jejuamos juntos. Tudo para quê? Para nós nos parecermos cada vez mais com Jesus. Esse é o nosso alvo. É dessa forma. Isso é o evangelho. Jesus disse que buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas, as coisas que você está preocupado, aluguel, financiamento do carro, da casa, escola dos filhos, desencana. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Olha só o que Jesus fala para você: cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Eu não sei você, mas eu aprendi já há algum tempo. Demorou um pouco, eu concordo, mas eu entendi. Jesus falou assim: ó, cuida do meu rebanho, que eu cuido de tudo o que você precisar. Eu posso te falar que Ele tem cuidado e vai cuidar ainda mais, porque Ele não é mentiroso. Ele não é que nem o diabo, o pai da mentira. Infelizmente tem muitos crentes que param aqui, têm a experiência com Deus, sabem que Jesus é o Cristo, mas não querem andar em unidade. Querem ser a mãozinha da família Adams. E Jesus fica olhando: olha a minha mão ali. O que, que a minha mão está fazendo ali? Era para ela estar aqui, volta a mão. E a mão insiste em ficar lá, não. Mão forte. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Não, querido. Toda vez que você sentir uma vontade de sair, eu quero te falar que não é de Deus. É que nem você sentir a vontade de matar alguém. Você acha que é de Deus? Mas você não tem essa vontade de vez em quando, ou só eu? Não. Seja sincero, dá um sorrisinho assim, de canto de boca só. Não precisa levantar a mão, não. Só faz assim. Pode ser o marido que você às vezes pede. Só assim. Tem uns que estão até fazendo assim, ó. Sabe, queridos? Quero falar algo para vocês. Quando a gente para aqui, a gente não consegue ficar aqui, a gente não consegue ser enviado. A gente não cumpre o propósito de Deus nas nossas vidas. E aí muitas vezes a gente a gente bomba aqui e fica querendo que Deus nos dê as experiências que nós só vamos ter lá na frente, fazendo, experimentando de Deus, estando junto na igreja. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Como é que você vai ter experiência com o corpo? Por exemplo, eu quero te falar, final de semana passado, quem estava lá, até os encontristas estavam lá. A gente estava lá na equipe, uma equipe menor, junto com a equipe da Vila das Belezas. Estávamos lá no encontro. Aí o que aconteceu? Chegou um irmão lá, falou assim: ó, senti de chamar aqui a igreja de São Bernardo. E os irmãos lá começaram a liberar a palavra, oraram por nós, declararam na barriga da minha esposa: vai vir 4 filhos aí. Cadê ela? Imagina ela com 4 andando assim. Oh, Jesus. Sabe, oraram, eu não pedi. Eles sentiram. Mas espera aí, se eu não tivesse lá, ia acontecer isso? Não. É porque eu estava no lugar certo, na hora certa. Era onde eu estava, fazendo a vontade de Deus, no local que eu tinha que estar. Eu não tinha que estar em casa assistindo Netflix. Quer dizer, eu estava no jejum, não ia assistir mesmo. Mas eu podia estar em casa. Não. Eu estava lá experimentando. E olha que foram noites maravilhosas. Foram maravilhas. Mas eu vou te falar uma coisa. A minha alma está tão feliz. Eu estou tão feliz. Porque eu sei que eu cumpri a vontade de Deus. E aquilo traz um... aí traz um negócio assim dentro de você, uma alegria. Sabe, querido? Esses crentes que não vivem isso aqui, não entendem isso, eles são crentes apagados. Porque a vida não flui. A graça não flui. O favor não flui. São crentes, mas vivem como pessoas que não conheceram o Senhor. Porque não estão experimentando da água, do fluir de Deus. Aqui a gente, né, cantamos sobre a vida. Eu estava antes arrumando as cadeiras, e o irmão colocou uma música sobre o rio de Deus. E o rio passa. E eu e você temos a possibilidade de pular no rio e experimentar do rio. Então eu quero te falar, irmãos, quero chamar a equipe de louvor. Você pode talvez perguntar para mim, pastor, o senhor começou a pregar até agora e não falou um texto da Bíblia. Só para calar sua boca eu vou ler agora. Só para isso. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Foram as últimas palavras de Jesus para os discípulos. Atos, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Tudo que Jesus fez, desde o encontro com eles, com os discípulos, o caminhar 3 anos e meio ali andando com eles, ensinando, ensinando eles a serem um. Sabe o que é interessante? Só um parênteses. Quando Jesus foi morto, eles fugiram e foram lá para Galiléia. E estavam todos reunidos. Foram fazer o quê? Pescar. Mas é engraçado, eles foram fazer algo que era natural, que era pescar. Pescar o que eles faziam antes. E sei lá, vão pescar. E foram pescar. E Jesus estava lá do outro lado. Mas o interessante é que eles estavam todos o quê? Unidos. Estavam todos juntos. Até para fazer aquilo que Deus não mandou, eles estavam juntos. Depois vem isso aqui. Jesus mandou. Sabe por quê, querido? Há poder na unidade. Ao poder na unidade na sua casa, quando você e sua família são um. Há poder e unidade numa empresa. Há poder e unidade numa escola, em qualquer lugar. Mas eu quero te falar uma coisa. Aonde tem que ter poder e unidade aqui na igreja? Quando nós nos reunimos, porque nós temos a mesma visão, o mesmo propósito. Eu e você fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito de Deus. Tudo isso, tudo que a gente faz aqui para você ouvir a palavra, é para cada vez mais te inspirar a você levar outras pessoas para o Senhor. Um dia nós chegaremos diante do Senhor, e eu quero chegar diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui, eu e as vidas que o Senhor deu para mim. Lembra os talentos? Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito eu vou te dar. Você foi chamado para isso, querido. O resto que você acha que é evangelho é história para boi dormir, é para contar para gringo, para inglês ver. Muitos pensam que igreja serve, e Deus serve só para abençoar as suas conquistas naturais. Não, não é isso. Você foi chamado para servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso é evangelho, é você servir. Toda vez que você só pensa em se servir dele, a sua vida é muito triste, muito feliz, infeliz, porque você está pensando errado. Quando você entender que você foi chamado para servir ele, aí você, a tua vida vai ter sentido. Aonde você está, aí você vai ver Deus fazendo lá na sua família, na sua casa, no seu trabalho, porque é ele que cuida das suas coisas. Mas enquanto você achar que você vem para a igreja ou ora só para Deus te trazer as coisas naturais, você não entendeu nada, porque isso não é evangelho. Tem igrejas até que pregam isso, só isso, mas isso não é evangelho. Te garanto, te provo na Bíblia que isso não é evangelho. Evangelho é o teu coração agradecido porque ele te tirou das trevas e transportou para a maravilhosa luz. E porque agora você tem alegria nisso, você chega e fala assim: obrigado, eu quero te servir. O que eu posso fazer pelo Senhor? Fala comigo, papai. E papai vai falar para você o que você tem que fazer. E você faz o que papai fala para você fazer. E aí você começa a viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Não foi uma nem duas vezes que você me ouviu falando que eu nunca quis ser pastor. Se eu estou aqui hoje, é porque eu acatei um pedido de Deus. Na verdade, Deus não pede, ele ordena. A questão é que ele é tão educado que dá a impressão que é um pedido. Mas ele fala: eu quero você nessa posição, meu filho, porque é ali que eu quero te usar. E eu, graças a Deus, aceitei. E eu posso te falar, eu tenho uma vida muito feliz. Muito feliz. Pastor, como é que olha um pastor? Olham como ladrão, sem vergonha. Às vezes eu falo que eu sou pastor, já até torcem o olho para mim. Mas olha para as rugas de preocupação minha. Eu não durmo a noite por causa disso. Eu estou tão preocupado com isso. Sabe por quê? Eu não estou preocupado com o que o mundo diz. Eu estou preocupado com o que ele fala, com o que ele acha. Porque foi ele que me colocou no mundo, e ele que acha um quanto tempo que eu tenho que permanecer no mundo. É ele que decide, não sou eu. Eu só estou aqui para servir ele. E eu vou te falar: escolhe viver desse jeito, e você vai ver se a sua vida não vai ser diferente. Eu corto minha mão se não for. Sabe por quê? Porque ele faz a diferença. Ele muda. Quantos entenderam o que eu preguei hoje? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Oh, Jesus.
Só me resta te adorar.
Se você não recebeu os elementos da ceia, levanta sua mão.
Eu só quero um dia.
Se você não recebeu, quem não recebeu, para a gente poder te entregar.
Te adorar.
Você que não se batizou ainda, depois você vai se batizar, vai poder participar da ceia.
Te adorar. Só me resta te adorar. Te adorar. Eu quero te adorar.
Irmãos, a gente vai cantar uma música agora, que é uma música que é quando você tem a experiência de se encontrar com o Senhor. Que você... Eu quero pedir que você, onde você está agora, você feche os seus olhos. Sabe, você fala com Ele aí onde você está. E pede para Ele te ensinar. Pede para Ele falar com você. É você, como se você estivesse no seu quarto. É você e Deus onde você está.
Fez eu me apaixonar, é queimou todos outros amores, queimou todos outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu.
Você fale com o Senhor, a sua dificuldade em ser um.
Eu sou.
Fala, Senhor, arranca isso de mim.
Teu,
porque eu entendi que eu só posso vencer.
O teu olhar me consumir.
Deus, faz os irmãos me ajudarem.
Eu sou.
A igreja que eu estou aqui.
Eu
vou. Para que eu possa ser um com o Senhor.
Em teus olhos. Queimou todos outros amores, queimou todos outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar.
Me falando aqui que tem pessoas que têm uma dificuldade em falar de Deus. Sabe, parece que você, na hora que você vai falar de Deus, algo te trava. Você até queria, mas algo te para. Você não sabe o que é. E isso te incomoda. Se esse é seu caso, eu quero orar por você. Eu quero ver que você vem aqui à frente. Eu quero orar por ousadia, por intrepidez, para que você, a hora que você abrir a sua boca, a vida de Deus vai se manifestar de tal forma que ninguém vai entender, que você vai ser ousado, que a vida de Deus vai fluir de uma forma que você nunca experimentou antes, que a graça, o favor, a unção vai ser liberada. Sabe, você quer falar de Deus e não consegue. Você alguma coisa trava você. Quero chamar aqui a equipe, os líderes, discipuladores, homens e mulheres, e vocês orem por eles agora. E declare sobre a vida deles agora enquanto nós cantamos.
Eu me apaixonar.
Declare, declare ousadia. A vida
mora todos outros amores. Oh! Todos outros amores. Como eu me apaixonar, queimou todos outros amores, queimou todos outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar.